Audiobook grátis apresenta Agora Dança, Agora Alegres Vinhos, Três Dias Aqui de Inimigos Povos Esquecidos os Trazem. Sobre um tronco sentado chefe, carregado rosto, inquieto olhar, o gesto pensativo, como alheio ao prazer, de quando em quando a multidão dos seus avista alonga, e um rugido no peito lhe murmura. Quem a fronte enrugara do guerreiro? Inimigo não foi, que o medo nunca o sangue lhe esfriou, nem vão receio da batalha futuro o desenlace lhe fez incerto. Intrepidos como ele poucos vira este céu. Seu forte braço, quando vibra o tacape nas pelejas, de rasgados cadáveres o campo inteiro alastra, e ao peito do inimigo, como um grito de morte a voz lhe soa. Nem só nas gentes o terror infunde é fama que em seus olhos cor da noite, inda criança, um gênio lhe deixara a misteriosa luz, que as forças quebra da onça e do jaguar. Certo é que um dia a tribu o conta, e seus pajés o juram, um dia em que, do filho acompanhado, ia costeando a orla da floresta, um possante jaguar, escancarando a boca, em frente do famoso chefe estacara. De longe um grito surdo solta o jovem guerreiro logo a seta embebe no arco, e o tiro sibilante ia já disparar, quando de assombro a mão lhe afrouxa a distendida corda. A fera o colo tímida abatera, sem ousar despregar os fulvos olhos dos olhos do inimigo. Ureto usado o arco e frechas atira para longe, a massa empunha, e lento avança três vezes volteando a arma terrível, enfim despede o golpe e um grito apenas único atroa o solitário campo, e a fera jaz, e o vencedor sobre ela. Ocidentais. O desfecho. Prometeu sacudiu os braços manietados e súplice pediu a eterna compaixão, ao ver o desfilar dos séculos que vão pausadamente, como um dobre de finados. Mais 10, mais 100, mais 1000 e mais 1 bilhão, uns cingidos de luz, outros ensanguentados. Subito, sacudindo as asas de tufão, fita-lhe a águia em cima os olhos espantados. Pela primeira vez a víscera do herói, que a imensa ave do céu perpetuamente roê, deixou de renascer as raivas que a consomem. Uma invisível mão às cadeias de lua e frio, inerte, ao abismo um corpo morto rui acabar o suplício e acabar o homem. Círculo vicioso. Bailando no ar, gemia inquieto vagalume, quem me dera que fosse aquela loura estrela, que arde no eterno azul, como uma eterna vela. Mas a estrela, fitando a lua, com ciúme, pudesse eu copiar o transparente lume, que, da grega coluna gótica janela, contemplou, suspirosa, a fronte amada e bela. Mas a lua, fitando o sol, com azedume, misera. Tivesse eu aquela enorme, aquela claridade imortal, que toda a luz resume. Mas o sol, inclinando a rutila capela, pesa-me esta brilhante aureola de nume. Enfara-me esta azul e desmedida umbela. Por que não nasce um simples vagalume? Uma criatura. Sei de uma criatura antiga e formidável, que a si mesma devora os membros e as entranhas com a sofreguidão da fome insaciável. Habita juntamente os vales e as montanhas e no mar, que se rasga, à maneira de abismo, espreguiça-se toda em convulsões estranhas. Traz impresso na fronte o obscuro despotismo cada olhar que despede, acerbo e mavioso, parece uma expansão de amor e de egoísmo. Friamente contempla o desespero e o gozo, gosta do colibri, como gosta do verme, e cinge ao coração o belo e o monstruoso. Para ela o chacal é, como a rola, inerme e caminha na terra imperturbável, como pelo vasto areal um vasto paquiderme. Na árvore que rebenta o seu primeiro gomo vem a folha, que lento e lento se desdobra, depois a flor, depois o suspirado pomo. Pois essa criatura está em toda a obra, cresta o seio da flor e corrompe-lhe o fruto e é nesse destruir que as suas forças dobra. Ama de igual amor o poluto e o impoluto começa e recomeça uma perpetua lida, e sorrindo obedece ao divino estatuto. Tu dirás que é a morte e eu direi que é a vida. Arthur de Oliveira, enfermo. Sabes tu de um poeta enorme que andar não usa no chão, e cuja estranha musa, que nunca dorme. Calça o pé, melindroso e leve, como uma pluma, de folha e flor, de sol e neve, cristal e espuma. E mergulha, como Leandro, a forma rara no pó, no Sena, em Guanabara e nos Camandro. Ouve a Tupã e escuta a Momo, sem controvérsia, e tanto ama o trabalho, como adora a inercia. Hora do fuste, hora da ogiva, sair parece ora o deus do ocidente esquece pelo deus Siva. Gosta do estrepito infinito, gosta das longas solidões em que se ouve o grito das arapongas. E, se ama o lépido besouro, que zumbi, zumbi, e a mariposa que sucumbe na flama de ouro. Vagalumes e borboletas, da cor da chama, rochas, brancas, rajadas, pretas, não menos ama. Os hipopótamos tranquilos, e os elefantes, e mais os búfalos nadantes e os crocodilos. Como as girafas e as panteras, onças, condores, toda a casta de bestas feras e voadores. Se não sabes quem ele seja trepa de um salto, azul acima, onde mais alto a águia negreja. Onde morre o clamor iníquo dos violentos, onde não chega o riso oblíquo dos fraudulentos. Então, olha de cima posto para o oceano, verás num longo rosto humano teu próprio rosto. E as de rir, não do riso antigo, potente e largo, riso de eterno moço amigo, mas de outro amargo. Como o riso de um deus enfermo que se aborrece da divindade, e que apetece também um termo. Mundo interior. Ouço que a natureza é uma lauda eterna de pompa, de fulgor, de movimento e lida, uma escala de luz, uma escala de vida de sol a ínfima luzerna. Ouço que a natureza externa, tem o olhar que namora, e o gesto que intimida a feiticeira que ceva uma hidra de lerna entre as flores da bela armida. E contudo, se fecho os olhos, e mergulho dentro em mim, vejo a luz de outro sol, outro abismo em que um mundo mais vasto, armado de outro orgulho. Rola a vida imortal e o eterno cataclismo, e, como outro, guarda em seu âmbito enorme, um segredo que atrai, que desafia, e dorme. O Corvo. Edgar Poe. Em certo dia, a hora da meia-noite que apavora, eu, caindo de sono e exausto de fadiga, ao pé de muita lauda antiga, de uma velha doutrina, agora morta, ia pensando, quando ouvi à porta do meu quarto um suar devagarinho, e disse estas palavras tais, é alguém que me bate à porta de mansinho rade ser isso e nada mais. Ah! Bem me lembro. Bem me lembro. Era no glacial dezembro, cada brasa do lar sobre o chão refletia a sua última agonia. Eu, ansioso pelo sol, buscava sacar daqueles livros que estudava repouso, em vão, a dor esmagadora destas saudades imortais pela que ora nos céus anjos chamam Lenora. E que ninguém chamará mais. E o rumor triste, vago, brando das cortinas ia acordando dentro em meu coração um rumor não sabido, nunca por ele padecido. Enfim, por aplacá-lo aqui no peito, levantei-me de pronto, e, com efeito, disse, é visita amiga e retardada que bate a estas horas tais. É visita que pede a minha porta entrada, há de ser isso e nada mais. Minha alma então sentiu-se forte, não mais vacilo e desta sorte falo, imploro de vós, ou senhor ou senhora, me desculpeis tanta demora. Mas como eu, precisando de descanso, já cochilava, e tão de manso e manso batestes, não fui logo, prestemente, certificar-me que aí estáis. Disse a porta escancaro, acho a noite somente, somente a noite, e nada mais. Com longo olhar escruto a sombra, que me amedronta, que me assombra, e sonho que nenhum mortal haja sonhado, mas o silêncio amplo e calado, calado fica a quietação quieta só tu, palavra única e dilecta, Lenora, tu, como um suspiro escasso, da minha triste boca sai-se o eco, que te ouviu, murmurou-te no espaço foi isso apenas, nada mais. Entro com alma incendiada. Logo depois outra pancada soa um pouco mais forte e eu, voltando-me a ela, seguramente, há na janela alguma coisa que sussurra. Abramos, eia, fora o temor, eia, vejamos a explicação do caso misterioso dessas duas pancadas tais. Devolvamos a paz ao coração medroso, obra do vento e nada mais. Abro a janela, e de repente, vejo tumultuosamente um nobre corvo entrar, digno de antigos dias. Não despendeu em cortesias um minuto, um instante. Tinha o aspecto de um lorde ou de uma lady. E pronto e recto, movendo no ar as suas negras alas, acima voa dos portais, trepa, no alto da porta, em um busto de palas trepado fica, e nada mais. Diante da ave feia e escura, naquela rígida postura, com o gesto severo, o triste pensamento sorriu-me ali por um momento, e eu disse, ó tu que das nocturnas plagas vens, embora a cabeça não atragas, sem topete, não és ave medrosa, dize os teus nomes senhoriais como te chamas tu na grande noite umbrosa. E o corvo disse, nunca mais. Vendo que o psaro entendia a pergunta que lhe eu fazia, fico atonito, embora a resposta que dera dificilmente lhe entendera. Na verdade, jamais homem há visto coisa na terra semelhante a isto. Uma ave negra, friamente posta num busto, acima dos portais, ouvir uma pergunta e dizer em resposta que este é seu nome, nunca mais. No entretanto, o corvo solitário não teve outro vocabulário, como se essa palavra escassa que ali disse toda sua alma resumisse. Nenhuma outra proferiu, nenhuma, não chegou a mexer uma só pluma, até que eu murmurei, perdi outrora tantos amigos tão leais. Perderei também este em regressando à aurora. E o corvo disse, nunca mais. Estremeço. A resposta ouvida é tão exata. É tão cabida. Certamente, digo eu, essa é toda a ciência que ele trouxe da convivência de algum mestre infeliz e acabrunhado que o implacável destino ha castigado tão tenaz, tão sem pausa, nem fadiga, que dos seus cantos usuais só lhe ficou, na amarga e última cantiga, esse estribilho, nunca mais. Segunda vez, nesse momento, sorriu-me o triste pensamento: vou sentar-me defronte ao corvo magro e rudo e, mergulhando no veludo da poltrona que eu mesmo ali trouxera achar, procuro a lúgubre quimera, a alma, o sentido, o pávido segredo daquelas sílabas fatais, entender o que quis dizer a ave do medo grasnando a frase, nunca mais. Assim posto, devaneando, meditando, conjecturando, não lhe falava mais se mais, se lhe não falava, sentia o olhar que me abrasava. Conjecturando fui, tranquilo agosto, com a cabeça no macio encosto onde os raios da lampada caíam, onde as tranças angelicais de outra cabeça outrora ali se desparziam, e agora não se esparzem mais. Supus então que o ar, mais denso, todo se enchia de um incenso, obra de serafins que, pelo chão roçando do quarto, estavam meneando um ligeiro turibulo invisível e eu exclamei então, um Deus sensível manda repouso à dor que te devora destas saudades imortais. Eia, esquece, eia, ouvida essa extinta Lenora. E o corvo disse, nunca mais. Propeta, ou o que quer que sejas. Ave ou demônio que negrejas. Propeta sempre, escuta, ou venhas tu do inferno onde reside o mal eterno, ou simplesmente náufrago escapado venhas do temporal que te ha lançado nesta casa onde o horror profundo tem os seus lares triunfais, dize-me, existe acaso um bálsamo no mundo? E o corvo disse, nunca mais. Propeta, ou o que quer que sejas. Ave ou demônio que negrejas. Propeta sempre, escuta, atende. Por esse céu que além se estende, pelo Deus que ambos adoramos, fala, diz a esta alma se é dado indo escutar a noedem celeste a virgem que ela chora nestes retiros sepulchrais, essa que ora nos céus anjos chamam Lenora. E o corvo disse, nunca mais, ave ou demônio que negrejas. Propeta, ou o que quer que sejas. Cessa, ai, cessa. Clamei, levantando-me, cessa. Regressa ao temporal, regressa à tua noite, deixa-me comigo. Vai-te, não fique no meu casto abrigo pluma que lembre essa mentira tua. Tira-me ao peito essas fatais garras que abrindo vão a minha dor já crua. E o corvo disse, nunca mais. E o corvo aí fica aí o trepado no branco mármore lavrado da antiga palaceiro imutável, ferrenho. Parece, ao ver-lhe o duro senho, um demônio sonhando. A luz caída do lampião sobre a ave aborrecida no chão espraia a triste sombra aí, fora daquelas linhas funerais que flutuam no chão, a minha alma que chora não sai mais, nunca, nunca mais. Pergunta sem resposta. Vênus formosa, Vênus fulgurava no azul do céu da tarde que morria, quando a janela os braços encostava a pálida Maria. Ao ver o noivo pela rua umbrosa, os longos olhos ávidos enfia, e fica de repente cor de rosa pálida Maria. Correndo vinha no cavalo baio, que ela de longe apenas distinguia, correndo vinha o noivo, como um raio. Pálida Maria. 3 dias são apenas, antes que chegue o suspirado dia, em que eles porão termo às longas penas. Pálida Maria. De confusa, naquele sobressalto, que a presença do amado lhe trazia, olhos acesos levantou ao alto pálida Maria. E foi subindo acima no azul do céu da tarde que morria, a ver se achava uma sonora rima. Pálida Maria. Rima de amor, ou rima de ventura, as mesmas são na escala da harmonia. Pousa os olhos em Vênus que fulgura pálida Maria. E o coração, que de prazer lhe bate, acha no astro a fraterna melodia a que a natureza inteira da rebate. Pálida Maria. Maria pensa, também tu, de certo, esperas ver, neste final do dia, um noivo amado que cavalga perto, pálida Maria? Isto dizendo, subito escutava um estrepito, um grito e vozeria, e logo à frente em anciãs inclinava pálida Maria. Era o cavalo, rabido, arrastando pelas pedras o noivo que morria. Maria ouviu e desmaiou gritando. Pálida Maria! Sobem o corpo, vestem-lhe a mortalha, e a mesma noiva, semi-morta e fria, sobre ele as folhas do noivado espalha. Pálida Maria! Cruzam-se as mãos, na derradeira prece muda que o homem para cima envia, antes que desça a terra em que apodrece. Pálida Maria! 6 homens tomam do caixão fechado e vão levá-lo à cova que se abria à terra e cal em um responso recitado. Pálida Maria! Quando, 3 sóis passados, rutilava a mesma Vênus, no morrer do dia, tristes olhos ao alto levantava pálida Maria. E murmurou, tens a expressão do goivo, tens a mesma ruaz melancholia, certamente perdeste o amor e o noivo, pálida Maria? Vênus, porém, Vênus brilhante e bela, que nada ouvia, nada respondia, deixa rir ou chorar numa janela pálida Maria. Teobi or not Teobi. Shakespeare. Ser ou não ser, eis a questão. Acaso é mais nobre a cerviz curvar aos golpes da ultrajosa fortuna, ou já lutando extenso mar vencer de acerbos males? Morrer, dormir, não mais. E um sono apenas, que as angustias extingue e a carne a herança da nossa dor eternamente acaba, sim, cabe ao homem suspirar por ele. Morrer, dormir. Dormir. Sonhar, quem sabe? Ai, eis a dúvida. Ao perpetuo sono, quando o lodo mortal despido houvermos, que sonhos hão de vir? Pesar o cumpre. Essa razão que os luctuosos dias alonga do infortúnio. Quem do tempo sofrer quiser ultrajes e castigos, injurias da opressão, baldões do orgulho, do mal prezado amor choradas mágoas, das leis à inercia, dos mandões à afronta, e o vão desdém que de rasteiras almas o paciente mérito recebe, quem, se na ponta da despida lamina lhe acenar o descanso? Quem ao peso de uma vida de enfados e misérias quereria gemer, se não sentira terror de alguma não sabida coisa que aguarda o homem para lá da morte, esse eterno país misterioso donde um viajor sequer ha regressado? Este só pensamento em lei ao homem reste nos leva a suportar as dores já sabidas de nós, em vez de abrirmos caminho aos males que o futuro esconde, e a todos a covarda consciência. Assim da reflexão à luz mortiça viva cor da decisão desmaia aí o firme, essencial cometimento, que esta ideia abalou, desvia o curso, perde-se, até de ação perder o nome. Lindóia. Vem, vem das águas, misera Moema, senta-te aqui. As vozes lastimosas troca pelas cantigas deleitosas, ao pé da doce e pálida Coema. Vós, sombras de Iguaçu e de Iracema, trazei nas mãos, trazei no colo as rosas que o amor desabrochou e fez viçosas nas laudas de um poema e outro poema. Chegai, folgai, cantai. É esta de Lindóia, que a voz suave e forte do Vate celebrou, a alegre festa. Além do amável, gracioso porte, vede o mimo, a ternura que lhe resta. Tanto inda é bela no seu rosto a morte. Suave Mari Magno. Lembra-me que, em certo dia, na rua, ao sol de verão, envenenado morria um pobre cão. Arfava, espumava e ria, de um riso espúrio e bufão, ventre e perna sacudia na convulsão. Nenhum curioso passava, sem se deter, silencioso. Junto ao cão que ia morrer, como se lhe desse gozo ver padecer. A mosca azul. Era uma mosca azul, asas de ouro e granada, filha da China ou do Hindustão, que entre as folhas brotou de uma rosa encarnada, em certa noite de verão. E zumbia, e voava, e zumbia refulgindo ao clarão do sol e da lua, melhor do que refulgiria um brilhante do grão-mogol. Um poleá que a viu, espantado e tristonho, um poleá lhe perguntou, mosca, esse refulgir, que mais parece um sonho, dize, quem foi que te o ensinou? Então ela, voando, e revoando, disse, eu sou a vida, eu sou a flor das graças, o padrão da eterna meninice, e mais a glória, e mais o amor. E ele deixou-se estar a contemplá-la, mudo, e tranquilo, como um faquir, como alguém que ficou deslembrado de tudo, sem comparar, nem refletir, entre as asas do insecto, a voltear no espaço, uma coisa lhe pareceu que surdia, com todo o resplendor de um passo e viu um rosto, que era o seu. Era ele, era um rei, o rei de Cachemira, que tinha sobre o colo um imenso colar de opala, e uma safira tirada do corpo de Vishnu. Sem mulheres em flor, sem nairas superfinas, aos pés dele, no liso chão, espreguiçam sorrindo as suas graças finas, e todo o amor que tem lhe dão. Mudos, graves, de pé, sem etíopes feios, com grandes leques de avestruz, refrescam-lhes de mansos aromados seios, voluptuosamente nus. Vinha a glória depois, 14 reis vencidos, e enfim as páreas triunfais de 300 nações, e os parabéns unidos das coroas ocidentais. Mas o melhor de tudo é que no rosto aberto das mulheres e dos varões, como em água que deixa o fundo descoberto, via limpos os corações. Então ele, estende a mão calosa e tosca, a feita só carpintejar, com um gesto pegou na fulgurante mosca, curioso de a examinar. Quis vê-la, quis saber a causa do mistério. E, fechando-a na mão, sorriu de contente, ao pensar que ali tinha um império, e para casa se partiu. Alvoroçado chega, examina, e parece que se ouve nessa ocupação miudamente, como um homem que quisesse dissecar a sua ilusão. Dissecou-a, a tal ponto, e com tal arte, que ela, rota, baça, nojenta, viu, sucumbiu e com isto esvaiu-se-lhe aquela visão fantástica e subtil. Hoje, quando ele aí o aí, de aloé e cardamomo na cabeça, com harta fu, dizem que ensandeceu, e que não sabe como perdeu a sua mosca azul. Antônio José. 21 de outubro de 1739. Antônio, a sapiência da escritura clama que há para a humana criatura tempo de rir e tempo de chorar, como há um som no ocaso, e outro na aurora. Tu, sangue de Efraim e de Sacar, pois que já riste, chora. Spinoza. Gosto de ver-te, grave e solitário, sob o fumo de esquálida candeia, nas mãos a ferramenta de operário, e na cabeça a coruscante ideia. E enquanto o pensamento delineia uma filosofia, o pão diário a tua mão a labutar granjeia e achas na independência o teu salário. Soem cá fora agitações e lutas, sibile o bafo aspérrimo do inverno, tu trabalhas, tu pensas, e executas. Sobrio, tranquilo, desvelado eterno, a lei comum, e morres, e transmutas o suado labor no prêmio eterno. Gonçalves Crespo. Esta musa da pátria, esta saudosa Niobe dolorida, esquece acaso a vida, mas não esquece a morte gloriosa. E pálida, e chorosa, ao tejo voa, onde no chão caída jaz aquela evadida lira da nossa América viçosa. Com ela torna, e, dividindo os ares, trepido, mole, doce movimento sente nas frouxas cordas singulares. Não é a asa do vento, mas a sombra do filho, no momento de entrar perpetuamente os pátrios lares. Alencar. Hão de anos volver, não como as neves de alheios climas, de geladas cores são de os anos volver, mas como as flores, sobre o teu nome, vividos e leves. Tu, cearense musa, que os amores meigos e tristes, rústicos e breves, da indiana escreveste, ora os escreves no volume dos pátrios esplendores. E ao tornar este sol, que te ha levado, já não acha tristeza. Extinto é o dia da nossa dor, do nosso amargo espanto. Porque o tempo implacável e pausado, que o homem consumiu na terra fria, não consumiu o engenho, a flor, o encanto. Camões.